Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. História da América Latina, de Maria Lígia Coelho Prado e Gabriela Pellegrino, é uma síntese histórica voltada sobretudo ao público brasileiro, publicado pela editora Contexto. O livro percorre cerca de 2 séculos de transformações regionais, partindo da crise dos domínios coloniais ibéricos e chegando a questões decisivas do século XX. Em vez de tratar cada país como uma trajetória isolada, as autoras enfatizam processos compartilhados, independências, formação dos estados nacionais, disputas por cidadania, elaboração de identidades culturais e experiências autoritárias. O propósito central é reduzir a distância intelectual frequentemente mantida entre o Brasil e seus vizinhos hispano-americanos, com linguagem acessível e base acadêmica. A obra conecta política, sociedade, educação e cultura para mostrar que a diversidade latino-americana não elimina suas relações históricas profundas. Trata-se, portanto, de uma introdução interpretativa, não pretende esgotar a história de cada nação, mas fornecer instrumentos para reconhecer convergências, diferenças e problemas que ajudam a situar o Brasil dentro da América Latina. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise colonial como ponto de partida para compreender a região, o livro inicia seu percurso na crise dos domínios coloniais na América, escolha que dá unidade ao exame das independências. Esse ponto de partida evita interpretar a ruptura com Portugal e Espanha apenas como uma sucessão de batalhas ou decisões de elites locais. A desagregação da ordem colonial envolveu conflitos de autoridade, circulação de ideias políticas, interesses econômicos e tensões sociais acumuladas em sociedades marcadas por hierarquias rígidas. A independência, nesse sentido, não encerrou automaticamente os mecanismos de exclusão herdados da colonização. Ela abriu um longo problema de reorganização institucional e social. A perspectiva comparativa é especialmente útil para leitores brasileiros, embora o Brasil tenha seguido uma trajetória política distinta da maior parte da América espanhola. Sua separação de Portugal ocorreu no mesmo grande ciclo de enfraquecimento dos impérios ibéricos e de constituição de novos estados americanos. A obra permite perceber tanto a simultaneidade desses processos quanto suas soluções diferentes. Países que se fragmentaram, conservaram ou redefiniram territórios e autoridades, enfrentaram dilemas próprios, sem deixar de compartilhar a necessidade de legitimar governos nacionais. Ao privilegiar a crise colonial, as autoras também afastam leituras teleológicas, como se as nações atuais fossem o destino inevitável do período colonial. A formação dos países latino-americanos aparece como resultado de disputas, escolhas e conflitos. Essa abordagem ajuda a entender por que a soberania política foi apenas o começo de debates mais amplos sobre pertencimento, representação e poder. Em segundo lugar, independência política e a difícil construção dos estados nacionais após as independências. A questão decisiva deixa de ser somente romper o vínculo metropolitano e passa a ser organizar estados capazes de governar territórios extensos e socialmente heterogêneos. História da América Latina chama atenção para esse deslocamento, a nova ordem, exigia constituições, instituições, formas de autoridade e critérios de participação política. Contudo, a existência formal de repúblicas ou monarquias independentes não significava cidadania ampla nem estabilidade garantida. As disputas entre projetos políticos, interesses regionais e grupos sociais moldaram os caminhos nacionais ao longo do século XIX. A relevância do tema está em mostrar que nação não é uma realidade pronta, mas uma construção histórica, governantes e intelectuais. Educadores e agentes culturais procuraram definir quem pertencia à comunidade nacional, quais símbolos a representariam e que narrativas do passado deveriam ser valorizadas. Essas definições tinham efeitos práticos e influenciavam políticas de escolarização, padrões linguísticos, imagens sobre população e território, e as fronteiras da participação pública. As autoras não reduzem tal processo ao plano institucional. A formação estatal se vinculava às relações sociais e às heranças colonizi, inclusive a presença indígena e africana na constituição das sociedades latino-americanas. Assim, O tópico ajuda a compreender por que os ideais de liberdade e igualdade associados às independências conviveram com exclusões persistentes. Para o leitor, a principal consequência analítica é distinguir emancipação nacional de democratização efetiva são processos relacionados, mas não equivalentes. Em terceiro lugar, identidades latino-americanas entre cultura, educação e vozes populares. Um traço distintivo da obra é tratar cultura e educação como dimensões centrais da história política, e não como acessórios. A construção das identidades nacionais dependia de instituições e linguagens capazes de produzir referências comuns, escolas, imprensa, literatura. Debates intelectuais e símbolos públicos participavam da definição do que cada sociedade entendia por si mesma. Desse modo, a cultura não aparece apenas como reflexo das mudanças políticas. Ela integra a disputa sobre os sentidos da nação e sobre os sujeitos que poderiam falar em seu nome. O livro também permite observar a tensão entre modelos culturais inspirados nas antigas metrópoles ou na Europa e a busca por formas de expressão vinculadas às realidades americanas. A valorização de vozes populares e de repertórios indígenas não deve ser entendida como processo uniforme ou plenamente inclusivo. Ela se deu em meio a relações desiguais de poder, nas quais elites letradas frequentemente estabeleciam os critérios de reconhecimento cultural. Ainda assim, a incorporação ou a reivindicação de incorporação de experiências locais revelava os limites de identidades nacionais definidas exclusivamente por padrões externos. Para o Brasil, essa discussão é particularmente produtiva porque desloca a ideia de excepcionalidade absoluta. A sociedade brasileira possui especificidades linguísticas e políticas, mas compartilha com os vizinhos debates sobre mestiçagem, heranças coloniais, escolarização, modernidade e pertencimento nacional. A abordagem das autoras evidencia que comparar não significa apagar diferenças. Significa investigar como problemas semelhantes assumiram configurações diversas em sociedades conectadas por uma história continental. Em quarto lugar, economia. Crise e reorganização política no século XX. Ao abordar o século XX, o livro relaciona mudanças econômicas a reordenamentos políticos, recusando explicações que tratem crises nacionais como fatos desconectados do cenário internacional. A crise de 1929, por exemplo, expôs a vulnerabilidade de economias latino-americanas fortemente vinculadas à exportação de produtos primários e aos mercados externos. Quando a demanda e o crédito internacionais se retraíram, os impactos recaíram sobre receitas públicas, emprego, alianças políticas e a legitimidade de governos. O caso argentino, mencionado nas discussões sobre a obra, ilustra como o abalo econômico se articulou uma crise política que culminou em ruptura institucional. Esse enquadramento ajuda a entender por que a industrialização, a intervenção estatal e novas formas de mobilização social ganharam importância em diferentes países. Não se trata de supor que toda a região seguiu um único modelo de desenvolvimento, mas de perceber condicionantes comuns que alteraram as relações entre Estado, elites econômicas e trabalhadores. Os governos passaram a enfrentar expectativas mais intensas de proteção social, regulação econômica e integração das massas urbanas à vida política. A análise do período também reforça uma lição metodológica do livro Eventos Globais produzem efeitos locais mediados por estruturas nacionais. A América Latina não é apresentada como agente passivo diante do exterior, pois seus grupos políticos e sociais responderam às crises segundo conflitos e tradições próprias. Para o leitor, essa perspectiva fornece uma base histórica para avaliar debates contemporâneos sobre dependência econômica. Inserção internacional e autonomia política sem recorrer a fórmulas simplificadoras. Por último, revolução, ditaduras civis militares e os limites da democratização. A obra alcança temas fundamentais do século XX latino-americano, entre eles a Revolução Cubana e a simultaneidade das ditaduras civis militares. Sua importância não está em igualar experiências nacionais muito diferentes, mas em situá-las num quadro regional de polarização política, conflitos sociais e disputas sobre desenvolvimento e soberania. A Revolução Cubana tornou-se referência incontornável no continente por ampliar o horizonte de projetos revolucionários e por intensificar debates sobre reforma social. influência externa e alternativas ao capitalismo dependente. Já as ditaduras civis militares evidenciam que a modernização econômica ou administrativa não é sinônimo de aprofundamento democrático em diversos países. Regimes autoritários restringiram liberdades, perseguiram opositores e reorganizaram a vida pública em nome da segurança, da ordem ou do combate a inimigos internos. A formulação civis militares é relevante porque convida a não atribuir o autoritarismo exclusivamente às forças armadas, setores sociais. Políticos e econômicos também puderam apoiar, legitimar ou colaborar com esses regimes, em graus variados conforme cada caso nacional. Ao aproximar essas experiências do percurso brasileiro, o livro confronta a tendência de enxergar a ditadura no Brasil como episódio isolado. A comparação evidencia conexões regionais, mas preserva a necessidade de estudar cronologias, instituições e formas de resistência específicas. O ganho intelectual é compreender a democracia latino-americana como conquista histórica vulnerável, marcada por memórias de violência estatal, lutas por direitos e persistentes debates sobre participação cidadã. Em conclusão, História da América Latina é indicado para estudantes de ensino médio e graduação, professores, leitores interessados em história política e cultural e, sobretudo, brasileiros que desejam situar o país em seu contexto continental. Sua utilidade prática e intelectual está em oferecer um vocabulário histórico para interpretar temas ainda presentes nos debates público desigualdade, cidadania, identidade nacional, dependência econômica, autoritarismo e democracia, ao invés de apresentar uma lista enciclopédica de presidentes, guerras e datas. O livro organiza a leitura por processos que atravessam fronteiras e esclarecem as conexões entre sociedades distintas. Esse é seu principal diferencial dentro do gênero das introduções à história latino-americana, em um volume conciso. As autoras conciliam amplitude cronológica com atenção a dimensões frequentemente separadas em narrativas convencionais política, educação, cultura e relações sociais. A experiência acadêmica de Maria Lígia Coelho Prado e Gabriela Pellegrino também se traduz numa escrita acessível, sem reduzir a complexidade da região a uma imagem homogênea. O Brasil não é tratado como exceção externa ao mundo hispano-americano, nem as particularidades nacionais são apagadas em nome de uma unidade artificial. A obra se destaca, portanto, como porta de entrada crítica. Ela não substitui estudos especializados sobre países ou períodos específicos, mas prepara o leitor para procurá-los com perguntas mais precisas. Ao revelar paralelos e contrastes históricos entre o Brasil e seus vizinhos, torna a América Latina mais inteligível como espaço de diversidade, conflitos compartilhados e vínculos duradouros. Se você quiser apoiar Maria Lígia Prado, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!